sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre nada. A gente vai em mais uma edição da Copa Intergaláctica de Duplas e eu sou o Pedro Luiz.
Eu sou o Henrique Foca e a Marina.
E eu sou Alexandre Ferreira.
Sem mais delongas, nós vamos hoje então para nosso tradicional torneio de duplas, em que colocamos no certame alguma manifestação cultural, cinematográfica e sei lá do que, mas dessa vez, música popular brasileira. Lógico que esse troféu deveria se chamar Troféu Daft Punk de dupla musical. Pode ser? Não sei se concorda.
Não, não. Podia ser, como que é, aquela dupla dos irmãos lá da bateria e da guitarra?
Ah, White Stripes.
White Stripes. É a bateria mais descoordenada da música.
Mais bonita.
Ah, é, a moça é bonita, sem dúvidas, sem dúvidas. Muito bem, olha, então nós já vamos começar. Em paralelo a esse torneio, nós vamos fazer aqui a apuração do torneio de duplas com um chaveamento diferente, mas os mesmos competidores que os patrões fizeram. Quem será que ganhou? Quem será que não ganhou? Pior que eu tô vendo aqui o resultado, pode surpreender. É isso então. Foca,
eu
Alexandre,
não vi,
a gente.
Olha, não acompanhei, tá, esse torneio aí.
Você então não, vamos contar o resultado.
Não, para não influenciar aqui os meus votos.
Olha só, eu acompanhei, inclusive votei. É, não, não, mas tá emocionante lá também no grupo dos
Você
patrões.
Você é desses
acabei
mesmo.
De... Tá emocionante. Bom, eu mandei aí para vocês o chaveamento. Nós vamos então começar a primeira rodada, porque a gente já começa aí com uma seleção que foi pensada, repensada. Muita gente saiu, consequentemente muita gente entrou. E a gente já começa nas quartas de finais. E o primeiro jogo da Copa Daft Punk de duplas.
White Stripes de duplas.
White Stripes. Não, mas o que acabou foi o Daft Punk, Alexandre. Tem que homenagear direito aí.
Primeiro jogo. Eu tô te provocando.
Ah, bom. Palavra Cantada versus Simone e Silmarillion. É isso o nome?
Silmaria, rapaz. Respeita as mulheres.
Simone e Silmarillion. Vamos lá. Vai, Foca. Começa você, Foca.
Nossa, olha, eu já tenho que fazer um disclaimer antes, que eles colocaram eles colocaram um monte de duplas aí que eu talvez não conheça. Mas eu prometi que eu ia escutar pelo menos uma música ou duas de cada um que eu não conhecesse pra botar cheio de embasamento. Olha que beleza.
Mas esse é o intuito desse programa.
E aí, nesse caso, é uma dupla que eu não conhecia, a não ser pelo nome, né, que é a palavra cantada, e uma que eu conhecia pelo nome e conhecia um pouco, porque essas coisas pegam no ouvido da gente, né? Onde, pra qualquer interior do Brasil que você vai, você escuta esse sertanejo dessa mulherada aí, essas Simone e Silmarillion, mas eu não conhecia tanto, não. Aí fui tentar analisar um pouco. Não tenho muito comentário, não, sobre a Simone e a outra. Eu não gostei muito, não. Achei que não é muito meu estilo. Pelo outro lado, esse Palavra Cantada eu achei uma grande descoberta, né?
É, muito bom, né, Pop?
Faz parte daquele universo que nós que não temos filhos, né? Eu falo por mim, mas deve ter muita gente ouvindo por aí. Não conhece, né? Que deve ser todo um filão de produção de coisas... que não é só para criança, é meio educativo, mas não é só para criança. Mas é muito interessante, né? Não só a parte de letra, de produção das músicas, as ideias, como até musicalmente, né? O cara que toca, a mulher canta demais. Eu achei muito interessante essa palavra cantada aí. Então, meu voto já vai para ele, sem mais delongas.
Os caras têm participação com o Arnaldo Antunes, tem letra do Arnaldo Antunes e tudo. Dá vontade até de ser pai, justamente para botar o Bacuri para cantar a Palavra Cantada.
Você nunca precisou ser pai para ouvir Palavra Cantada, Pedro Luiz.
Não mesmo. Quem te apresentou Palavra Cantada, Alexandre?
Pedro Luiz.
Aê!
Eu ia justamente perguntar isso, se é realmente algo de criança ou foi o que me pareceu, assim... Porque
eu acho que
se vocês conheciam criança, antes de ter criança, porque olha, eu não conhecia.
Não, o que acontece? A minha irmã, uma época, trabalhou com licenciamentos em uma empresa de cadernos. Né? E lá ela conheceu o Palavra Cantada e me apresentou. E a gente, e eu tenho um disco ao vivo deles que ainda é um dos meus discos favoritos. Eu particularmente ainda gosto muito de música infantil. Saltimbancos, Arca de Noé, Palavra Cantada me agradam bastante. Antes do Alexandre votar, eu já deixo meu voto aí então também. Eu nunca ouvi uma música da Simone Simarillion. Tô de boa até hoje por causa disso. Não tô sofrendo, não tá me fazendo falta. Mas me faria falta não conhecer Palavra Cantada. 2-0 Palavra Cantada.
Pedro me apresentou Palavra Cantada quando eu sequer imaginava que um dia eu teria uma filha. Amo, acho fantástico. Pauleco e Sandreca reinam soberanos nesta casa aqui, dividindo o trono só com o Bita.
Bolo fofo.
Um Bita. Não, bolo fofo é só quando a gente tá na loucura. Mas eu tenho que fazer aqui, né, já que isso é um voto vencido, tenho que falar que o feminejo, representado aqui por Simone e Silmara, merecem o mundo, essas meninas. Não merecem ganhar nossa Copa Intergaláctica, mas o planeta Terra elas poderiam até ganhar. Porque essas meninas foram back vocal do Frank Aguiar. Então, já sofreram demais nessa vida.
Poxa, que história bom sofrida, hein?
Que bom que estão fazendo sucesso, que bom que ficaram ricas, viu? Mas o meu voto é na Palavra Cantada também.
Olha aí, passa então para as quartas de final, Palavra Cantada, 3-0, não tem nem o que discutir. E vamos agora para outra rodada, rodada 2. De um lado, o clássico da Jovem Guarda, Roberto e Erasmo Carlos, a dupla que conquistou nossas mães e pais. E alguns da nossa idade, talvez, não sei. E do outro lado, os filhos da nova geração do sertanejo, aqueles que a gente achava que era uma pessoa só, Sandy Júnior. Vai, Alexandre.
Eu vou votar na Sandileia e no Chororó Júnior.
Durval.
No Durval Júnior.
Olha aí, o Foca sabe até o nome, rapaz.
Porque eu sou da geração Sandy Júnior. A Sandy se reinventou. O Júnior até tentou com uma banda que, quando surgiu, eu botava muita fé que era 9 mil anjos. E o menino é multi-instrumentista, toca bateria, toca guitarra. É um virtuoso aí do mundo instrumental. E fazem até hoje aí a cabeça da molecada. E o que eu tenho para falar mal de Roberto e Erasmo? Diz a lenda que eles poderiam ter feito uma banda com Jorge Ben e com Tim Maia.
É.
E aí, rapaz, se eles tivessem feito, coitados dos Beatles, mas não fizeram. E então, por que Roberto e Erasmo não formaram os Besouros Brasileiros com o Jorge Ben e com o Tim Maia? Eu vou votar na Sandileia e no Durval Júnior.
Olha, eu vou. Calma aí, Foca. Eu tô prevendo teu voto, eu vou te botar na Berlim.
Vai lá.
Olha, eu não tenho nenhuma história com o Sandy Júnior. Chegaram depois. Eu só acho engraçada aquela música Todo Mundo Nu, aniversário do Tatu. Absurdo, todo mundo. Eu lembro disso só. Eu falava, como crianças cantam um negócio desse, entendeu?
São subversivos, desde pequeno.
Você esqueceu da Maria Chiquinha, que foi a primeira.
Pois é, mulher
com bigode.
Que é
um absurdo de abuso feminino, rapaz.
Tem todo tipo de abuso no fim.
Nossa, é demais, é violência e tudo. Então, assim, lógico, eram crianças, tem seu. No mercado pop, eles dois movimentam muito. Com dor, eu vou votar nos Traíra do Tim Maia. Com dor, né? Por quê? Porque não dá pra dizer que esses caras não têm importância na música brasileira. Porque tem, né? Eu fico bravo com a sacaneada que eles deram no Tim Maia. Fico mesmo, fico triste. Mas eu vou aqui reconhecer o valor de Bob e Erasmo. Erasmo é um grande roqueiro. Então vai meu voto pra Roberto Erasmo, deixando o voto de Minerva pra você, Foca.
Ah, olha aí. Como é que eu vou fazer agora, né? Eu vou no voto da juventude, que foi também a minha juventude, a gente pegou um pouco disso aí. Ou eu vou no amor de mãe, né? Mas aí eu vou aproveitar o meu voto para fazer um desagravo que eu faço também quando eu tô enchendo o saco da minha mãe no fim do ano. Ai, em épocas Deus. Normais, né? Que a gente tinha sempre aquele especial de fim de ano e tinha família. É sempre nos dias que você tá meio com a família. Aí aquele dia à noite que a mãe quer ver a TV, você fala... Mãe, mas é o programa, todo ano é igual. Pois todo ano, sim, ela tem que ver o Roberto de novo. E eu uma coisa que desde moleque eu encanei, que eu queria somente que o Roberto Carlos tivesse a idade que ele tem. É, que ele fosse um senhor, que ele parasse com aquele cabelinho maluco, aquela peruca, aquela roupinha de jovem, que ele fosse um senhor como Frank Sinatra, ficasse grisalho, ficasse bonito, ficasse interessante, pensou, mas ele sempre foi o cara que lutou contra o que ele é. E eu nunca aceitei.
No pescoço.
Pois é, seja
um... Um terninho, o senhor, já pensou o Bob de terninho?
O senhor tá jogando asa pra cima da minha mãe, que é uma senhora. O senhor se vista como o senhor, faça por favor.
Um suspensório, né?
Então, eu não voto no Roberto Carlos, jamais. Eu voto na Sandy Júnior, que eu prefiro muito mais.
Olha aí, derrotado. Não. Olha, é o Brasil caindo na primeira fase, rapaz. Ó,
deixa eu fazer um apelo aqui.
Que a minha mãe não nos ouça.
Vai que o Roberto Carlos escuta esse programa.
Abraço,
Roberto
Bob.
Carlos, chame o Mano Brown pro seu especial, rapaz. Vocês estão perdendo aí um bom duo de especial de final de ano.
Ai, rapaz, ia ser engraçado, viu?
Não, é porque o Mano Brown já falou que gostaria de participar.
Sério?
É.
Olha, essa eu pagaria pra ver. Essa eu pagaria pra ver. Bom, vamos lá então, olha, a próxima rodada... Deixa eu falar aqui, rapaz, eu já tava esquecendo do grupo dos patrões, a primeira rodada deles, não é? Porque a nossa, então, ficou Palavra Cantada e Sandy Júnior. Lá no grupo dos patrões, o primeiro jogo... Deixa eu achar aqui. O primeiro jogo dos patrões foi Milton Nascimento e Loborges versus Tião Carreira e Pardinho. A gente nem falou aí. É, pronto, tá bom. E quem passou para a primeira fase lá, para a segunda fase, foi o Milton. E o segundo jogo deles... Palavra Cantada versus os pais da Sandy Júnior, o Chitãozinho Chororó, passou para a segunda fase, então Palavra Cantada. O terceiro jogo deles foi Roberto e Erasmo, ó. O terceiro jogo dos patrões, o Roberto e Erasmo passaram, viu? Vocês aí, tá vendo? E eles ganharam de uma outra banda aqui, depois eu falo quando chegar. E a gente vai então pro terceiro jogo. Eu não deveria ter falado alguns, mas vamos lá. Vamos pro terceiro jogo, que é... Eu acho que aqui é a dupla da simpatia. De um lado, os representantes do charme. É charme, né, Ferreira?
É
um charme,
né? É funk melody.
É o funk melody. Claudinho e Buchecha versus a raiz do sertanejo brasileiro, Tião Carreira e Pardinho. Eu começo. Eu não gostava quando era jovem, mas eu tenho uma simpatia hoje em dia pelo Claudinho e Buchecha. Também é a questão, né? Eles têm aquela música Buchecha, assim, Claudinho, sou eu, assim, sem você.
E o pior é que eles eram de nossa época, né, Pedro? Eles tocavam, né? Eu também não ouvia, acho que igual você, mas eles frequentaram nossa juventude aí, sim, né?
Ah, sim. É porque eu tava ali, Nirvana, né? Ouvindo punk, sei, aí como é que ia falar, fazer uma concessão dessa, né?
Sim.
Mas, olhando hoje, são uns caras simpáticos, né, meu? Assim, era uma galerinha que tava curtindo, fazendo som, com todo o respeito ao Tião Carreira e Pardinho, mas o meu voto vai pra Claudinho e Buchecha.
Aí.
Bom, eu então, deixa a bomba com o Alexandre. O meu voto, nesse caso aí, é parecido, a justificativa é parecida com a do Pedro, porque eu também não chegou, nesse caso até acho que não chegou até mim tão bem Claudinho e Buchecha. Eu acho que é uma coisa que talvez estivesse mais em São Paulo, se chegou em MTVs da vida, como eu disse, né, lá no interiorzinho não tem MTV, a gente não consumia, então o que a gente conheceu... E era música de velho, né? Tinha um Carreiro e Pardinho, era música dos meus avós. Mas aí tem um componente sentimental mesmo, de quase aprender sobre passado e de reconhecer um pouco o traço cultural do mundo que está à sua volta nas músicas dos caras. Que eu acho até que muita gente, quando fala de Tião Carreiro e Pardinho, fala mais pela modinha, que eles acabaram virando... até tristemente um símbolo de uma frase que eles falavam de bruto, rústico e sistemático, que isso até foi meio cooptado aí por uma extrema direita, aquela coisa do chucro, do cara.
Apropriação.
E aí muita gente. Isso, exato. E muita gente fala de Tião Pereira Pardinho, mas eu não sei se conhece as músicas, se conhece as letras, se entende o que aquilo está sendo falado, porque aquilo é uma parada muito rural e ela conversa com uma coisa bem antiga, assim. Eu acho que realmente é meio apropriado hoje em dia e eu não gosto desse traço. Mas vou votar no Tião Carreiro, porque pra mim, às vezes eu tô na estrada, assim, eu vejo que tá tocando uma música distante, assim, naquela rádio antiga, e eu percebo que eu sei a letra inteirinha, e eu falo, como que eu sei a letra disso, gente? É uma coisa curiosa.
Foca, mas você não acha que tem um problema, não vou aqui, né, defendendo em nada, que é exigido Tião Carreiro e Pardinho uma cabeça nos anos 50, uma cabeça de 2020, sim, né?
Isso é uma coisa.
Essas coisas me dão um cansaço. Não tô falando de. Você entende isso. Sim. Mas a galera que problematiza um ou outro fala, mas cara, é difícil. Era uma outra pegada, né, meu?
É difícil tanto culpar os caras por coisa assim, quanto. Passar pano totalmente quando os caras fazem grandes cagadas. No caso deles, nem tem grandes cagadas. Não, e até isso, passar pano também é um assunto complexo, porque às vezes tem coisas que vêm dos tempos deles, né? Eu tô falando porque eu tava acompanhando esses tempos a polêmica sobre o Monteiro Lobato, que a minha mãe é escritora e a minha mãe fez toda a tese de doutorado, mestrado e doutorado em cima de Lobato e tal. E aí eu tava acompanhando o lance da desconstrução, porque era preconceituoso e tal. Também não é exatamente assim, né? É assim, tinha todos os seus problemas, mas a gente tem que enxergar pessoas como elas eram na época e como o mundo era na época dos caras e tal.
Pois é, então, é isso aí. Não é tão simples. O mundo como era na época, né? É o mundo como era, é outro mundo, é outra realidade, né?
Mas enfim, gosto dos velhinhos reclamões.
Olha aí.
E que tocam muita viola.
Vai lá, Ferreira.
Eu que desempato, velho.
É.
Vocês nunca deixam pra eu desempatar.
Pode deixar, na próxima rodada, pode deixar.
Ó, então, vamos lá. Claudinho e Buchecha, eu curti, eu dancei nos bailinhos da vila. Se você comparar com o funk de hoje, poxa vida, mil vezes. Claudinho e Buchecha. A música do Sou Eu Assim Sem Você e outros são clássicos que quando tocam mexe ali com as minhas memórias juvenis e tal.
Ei, que bonita.
Porém, todavia, entretanto, eu vou votar no Tião Carreiro e no Pardinho.
Como assim?
Porque os caras têm uma música chamada Companheiro do Ferreirinha. E tem aquela no Rio de Piracicaba. Cara, tem músicas que é isso que o Foca falou. Quando começa a tocar, você sabe as letras e você não sabe nem como.
No zóio a gente chora até, né, Ferreira?
Cara, sim. E o lance do storytelling, né? E assim, eu tô votando no Tião Carreiro e Pardinho, votando em todas as modas de violas antigas e todas as duplas sertanejas desde a década de 20. Então, o meu voto é em respeito a esse sertanejo aí.
Olha aí, eu sabia que isso ia acontecer, então eu coloco aí Tião Carreiro e Pardinho como os próximos dessa... Eu tinha anotado aqui Claudinho Buchecha, olha que sacanagem.
Já tava contando com os ovos, hein?
Já.
Eu sei lá o que aconteceu. Acho que porque o Foca começou...
Namorando.
Não, o Foca começou a falar... Não,
A galinha era apenas uma franga.
É que o Foca falou, não, eu penso como o Pedro. Eu falei, voto já.
Enganei.
Tinha o Carreiro e Pardinho, então... Pois é, foi craque. Fez um elástico
uma finta,
aí,
uma
ó.
Finta.
Próxima rodada, então, olha aí, vamos pros regionais, não é? Em primeiro, vindo do Rio Grande do Sul, Cleiton e Cledir, gerou engajamento lá no grupo dos patrões, hein? Porque alguns sabiam quem era, outros não, não é? E do outro lado, representante do agro que é pop, José e Durval, Chitãozinho e Chororó.
Vai, começa quem?
Eu, você quer, eu posso começar, Alexandre? Quer começar, Alexandre?
Posso começar.
Vai lá.
Eu vou votar em Chitão e Chororó. E porque, assim, quando você pensa em dupla sertaneja, em quem popularizou o estilo, Chitão e Chororó fizeram a diferença, né? E também tem músicas que marcaram pelo menos a minha infância, né? Você pensar em Evidências, você pensar em Fio de Cabelo. Pra mim, eu acho que bate mais essa memória afetiva com a minha mãe, Chitãozinho e Chororó, do que Roberto Carlos.
Sim.
E eles têm um álbum que eles cantam Vinícius de Moraes. É Vinícius de Moraes ou é Tom Jobim? Agora eu fiquei na dúvida. Acho que é Tom. É um Chitãozinho e Chororó cantando músicas de Tom Jobim. Que, deve, cara, é brabo. É bom.
É bom.
É, tem um lance ali de country music, de atualização do Tom Jobim como um sertanejo. Olha, vale a pena. Então eu vou votar em Chitão e Chororó. E Cleiton e Cledir, respeito. Gosto, acho que é uma música popular brasileira de alto nível e que representa ali todo um outro lado do país que a gente não conhece muito bem, né? Mas eu vou votar no Chitão e no Chororó.
Olha aí, vai, Foca!
Bom, fui eu, nesse caso. Também vou nesse tom que talvez tenha gente... Talvez não, a gente é regionalista, né? Eu não conheço praticamente quase nada de Cleiton e Cledir, a não ser aquela música que todo mundo conhece. Mas, de toda forma, possivelmente eu não votaria em nenhum outro que tivesse encostado em Chororó. Por razões sentimentais também, assim, das primeiras lembranças que eu tenho na vida, eu tô no pescoço do meu pai num show do Chitão e Chororó, nem sei, acho que eu tinha 2, 3 anos, acho que o primeiro show que eles foram no interior e tal, eles estavam começando ainda, eles ralavam muito pelo esse interiorzinho pobre de São Paulo, até estourar para cá, perto de Campinas, onde eles acabaram se estabelecendo, né? São meus vizinhos aqui, inclusive. Aí, e porque eu também, aí fazendo uma parte que eu gosto do Chororó, especialmente, eu gosto dele como uma figura. A Melissa gosta muito do Sim Júnior, gostava, e ela segue os canais da Sandy. Essa coisa das pessoas ser uma figura pop de várias maneiras, né? Tem YouTube, tem Instagram, sim, sim, tem tudo. E eu gosto muito da figura do Chororó e de como ele mantém a família ainda, a mesma esposa, desde o começo da fama, e os filhos, eles moram em casas próximas, eles são gente que cresceu tanto, explodiu tanto, podia ter ficado tão diferente, né, a vida, e são pessoas que quando você percebe, assim, consumindo essa coisa da família, que às vezes eles postam e tal, eu gosto muito, acho que é uma figura que o Brasil deveria valorizar mais, esse tipo de figura pública familiar como o Chororó. Então, além do gosto musical, eu gosto dele como pessoa. O Chitão menos, mas o Chitão também na música faz pouca diferença. A voz boa mesmo é do Chororó.
O Chororó é o pai do Sandy.
É o baixinho.
É o pequenininho.
É a primeira voz.
O bichão mesmo é o Chororó.
O passarinho que canta. Olha, pra não ficar 3-0, porque 3-0 só se for muito bom, né? Tipo, palavra cantada versus Simone e Simaria. Né? Então, pra não ficar 3-0, porque eu tenho que valorizar aqui a família de Dona Patroa é do Sul.
Aí,
eu vou votar no Cleiton e Cledir.
Aê, pronto, tá certo. Boa.
Então é isso, passa. Olha aí, a segunda rodada. Então, Tião Carreiro e Pardinho versus Chitãozinho e Chororó. E agora, Alexandre? Agora, olha, esses agora? Dois jogadores foram escolhidos pelo Alexandre Ferreira.
Olha,
vou dizer aqui, a gente vai, se alguém tiver que reclamar, reclame com Alexandre Ferreira. A batalha entre o clássico do samba do morro versus o inferno na vida de muita gente. Arlindo Cruz e Sombrinha versus Barões da Pisadinha.
Compliquei a vida do Foca.
Olha, eu já vou dizer. Eu vou de Arlindo Cruz e Sombrinha, porque eu só ouvi uma música do Barões da Pisadinha, okay. Não sei nem diferenciar uma coisa. É isso.
Tá bom, eu já vou na sequência. Eu já vou na sequência porque eu tô ainda sofrido. Eu fui passar o fim do ano na casa da minha sogra, com todas as restrições necessárias, né? Eu com meu sogro, minha sogra, e a minha esposa tem uma irmã bem novinha, de 14 anos, que mostrou como a vida como a vida é diferente hoje em dia com esses caras, Barões da Pisadinha. É uma banda que não... Assim, gente, eu não ouço se falar dos caras nacionalmente, eu não vejo nas redes sociais, nas minhas bolhas, mas quando você descobre essa galera mais jovem, os caras tocam tudo, assim, os caras são muito poderosos, e assim, eu escutei todas as músicas, para mim parecem todas as mesmas, elas são muito parecidas, mas assim, eu super valorizei os caras virem lá do Nordeste, assim, se fizeram sozinhos praticamente, não tem apoio, os caras começaram a jogar coisa na internet, e fazer remix, e não sei o que, e fazer baile sozinho, e eu fiquei pensando até, se não fosse o Covid, possivelmente eles teriam sido a banda deste carnaval, né?
Certeza.
Se existisse o carnaval esse ano, assim, acho que os caras deram até o azar, assim, acho que era o ano que eles iam explodir, porque você percebe nesse mundo da juventude, assim, esses caras são muito famosos, e eu assim, dentro do gostar ou não gostar, meu gosto de chato, de velho, não gostaria, mas assim, eu dou bola pra esses caras, pra mim esses caras passam.
Olha aí, tá empatado, hein, Alexandre? Vai você agora. É, tá certo, Foca. Vamos deixar quem pariu os Matheus que o embale.
Caramba, meu. Ó. Ai, caramba. Ai, agora eu corro o risco de ser leviano aqui. Porque esse jogo é muito sério. Essas Copas, eu levo muito a sério a Copa do Intergaláctica.
O Ferreira estuda e tudo mais, rapaz.
Estuda e tudo. Então, eu vou começar por isso. Vou fazer aqui a justificativa por que Barões da Pisadinha. Barões parece que é o nome de uma banda, né? Barão Vermelho, Barões da Pisadinha. Mas os Barões da Pisadinha são formados pelos irmãos Rodrigo e Felipe Barão, né? Por isso que eles estão aqui na Copa das Duplas, né? Eu vou pro lado afetivo também, porque na pandemia eu escutei muito Barões da Pisadinha, inclusive involuntariamente, porque os vizinhos colocam
pois
aqui
na
periferia.
Exato.
Exato. E você aprende, né?
Quando você não escuta na sua casa, você escuta na casa do lado. É impressionante.
Exatamente, Foca. E aí, a Alice aprendeu a cantar. Já que me ensinou a beber, me ensina, por favor. A te esquecer.
Meu Deus do céu. Deus, que ela não entenda.
Que ela... É, então.
Eu já tô até anotando aqui, vai. Vai.
Por outro lado, a gente tem Arlindo Cruz e Sombrinha, que, na verdade, são ícones aí do samba, do pagode e tal. Tem uma história antes do, né, de formarem essa, digamos, dupla, né? E também tem uma questão afetiva aí, desde a... aí foi que o barraco desabou e tal.
Meio passional por dentro é a melhor frase da música popular brasileira. Depois de alguma coisa acontece no meu coração.
Então. Aí entra esse outro lado. Ah, não. Aí foi que o barraco desabou, é Jorge Aragão. Mas tudo bem.
Ah, só eu achei que era. Fiz uma piada cheia de propriedade, cara.
Eu também. Então, assim, mas por tudo que o samba representa aí, né, que não é uma coisa muito de dupla, inclusive se você pensar em termos de show, não vai ser uma dupla ali, né, mas eu vou votar no Arlindo Cruz e no Sombrinha, porque tem que salvar aí a humanidade dos Barões da Pisadinha, que estão influenciando a juventude.
Olha só, surpreendente esse voto. Parece um voto do Lewandowski, um voto de Gilmar Mendes, embasado com... Nossa. Olha, Nem no STF chega tanto.
Falaram da minha finta. Essa sim foi um drible da vaca.
Olha,
um lado correu pro outro.
Aí. Quem esperava uma dessa?
Ninguém viu essa.
Passa então para a próxima fase. Os representantes do samba, Arlindo Cruz e Sombrinha, que vão enfrentar o vencedor do próximo jogo, que é Milton Nascimento, Bituca e Lô Borges versus as irmãs Galvão. Eu vou ser rápido e rasteiro. Posso começar já ou não?
Pode.
Vai.
Eu vou de Bituca, não tem como. Onde tiver Bituca, exceto na final, é muito provavelmente que eu vote em Bituca.
É, eu posso ir na sequência também. Se fosse outro cruzamento, quando eu tinha visto aí as irmãs Galvão, eu falei, pô, vou votar nas velhinhas, só pelo registro que elas são... lá da minha terra, né? A região. Ué? Uma delas é de Ourinhos, outra delas é de Palmital, mas elas cantaram a primeira música.
Mas são irmãs que nasceram em outros lugares,
é? São, né? Aquela família rural que mora aqui,
que
mora ali.
Irmãs?
Eu não sei se são irmãs, agora você me pegou. Mas eu sei que elas cantaram a primeira música na rádio lá de Paraguaçu.
Irmãs de Alma.
Na rádio de Paraguaçu, tem até o museu delas lá, de onde eu venho e tal, elas são famosas.
Olha!
Mas são uma música de uma outra geração, eu acho, né? Acho que é mais marcado antigo do que tinha um Carreiro Pardinho até.
Sim.
O estilo é muito antigo, assim, acho que ficou distante de nós todos. Eu também, Milton Nascimento e o Lobos da Esquina, eu que gosto da parte... Sou chato, acabo sempre analisando as coisas muito pela parte arte técnica da coisa aí, né? Vendo o quanto é difícil, quanto o cara ralou ou foi genial para compor as coisas. É uma coisa de qualidade gigante, né? Acho que não. É o que o Pedro falou, com qualquer cara que eles caírem é difícil. Essas caras vão ser bicho grande na Copa. Então passa para mim o meu conhecimento.
Ó, eu vou dar o voto vencido aqui. Nas irmãs Galvão.
Pera, você tá fazendo isso por caridade, né?
Não, não tô fazendo. E eu vou mostrar por que as irmãs Galvão...
Pela família, fala aí. Triste memória.
Pela família.
Triste memória.
Pelo povo de Palmital.
Pelo povo de Paraguaçu assim. Paulista.
Paraguaçu.
Ó, nas irmãs Galvão, colocando aqui o meu voto em todas essas mulheres da música brasileira que foram negligenciadas aí, que, assim, agora a música brasileira, sobretudo essa mais comercial e tal, começa a ter um destaque feminino para além do corpo, né? Do rostinho bonito e tal. Porque no tempo das irmãs Galvão, elas só fizeram sucesso pelo valor musical.
Porque tinham talento.
Porque tinham talento. E nadavam contra os tubarões ali, se você pensar em termos de música, né? Agora, por que não Milton Nascimento e Lô Borges? Porque não é dupla.
Ah, não, não, não.
Olha,
não.
Pedro, sabe o que é isso, Pedro? É o VAR, Pedro. É o VAR.
É
o Alexandre chamou o VAR agora. Chamou o VAR.
Peguei a súmula ali da Copa Intergaláctica de grupo e tô pedindo pra desclassificar
Milton
e Loborges, porque eles eram clube da esquina, gente. Todo mundo sabe que tinha mais um monte de gente ali por trás. Tinha
o irmão
do Loborges.
Olha aí.
Então, gente, não é dupla nem aqui nem na China.
Ai, gente, eu não acredito.
E essa vai ser a minha tese agora até derrubar.
Vai ser.
Não!
Eu acredito que nós vamos ter um participante anulado pelo VAR até aqui. Não.
Hoje vai ter briga, bicho.
Vai.
Bom, de qualquer jeito, passa para a próxima fase, Milton Nascimento e Lô Borges. Nossa, já estou vendo o próximo jogo, que vai ser Arlindo Cruz e Sombrinha versus Milton Nascimento e Lô Borges. Vamos sem demora para os dois últimos jogos dessa chave. De um lado, Caetano e Gil entram como favoritos. Podem chegar até a semifinal, talvez, não sei, depende. E do outro lado, as meninas que cantam enjoado, mas cantam bonito. Sucesso aqui em casa, Ana Vitória.
Então começo eu e deixo o problema pra você. Eu vou de Caetano e Gil, porque eu não conheço muito a Ana Vitória. Eu ouvi algumas músicas, achei diferente. Achei bonito, achei que as meninas cantam bem. Mas eu não entendo nada do universo em volta. Não sei se é de adolescente, se não me tocou tanto. E o Caetano e Gil, acho que são patrimônios.
É de adolescente que se recusa a envelhecer.
Ah, tipo o Roberto Carlos?
Ai, meu Deus do céu. Alguém vai perder um amigo aqui.
Não, eu tô falando Ana Vitória.
Sim.
Ah, então, esse mesmo.
Vai, eu já soltei a bomba. Quem é o próximo?
Ai, rapaz. Vai, Alexandre.
Eu vou botar na Ana Vitória.
Os caras querem acabar comigo, bicho.
Balançou pra lá, cortou pra cá. Olha o Alexandre aí, driblando.
Não, as meninas cantam bem. Eu acho que no último disco, inclusive, elas diversificaram em termos de arranjo, de sonoridade, de estilo.
A primeira música lá é bem boa, hein?
Cara, eu gosto de verdade, né? Acho que elas trazem um vigor, sobretudo pra essa música que é mais, digamos, comercial aí, né? Uhum. E sem demérito nenhum a Caetano e Gil, pelo amor de Deus, são monstros sagrados da música aí, mas já passou o tempo deles e hoje o que toca no meu coração é Ana Vitória.
Achei justo. Ah,
Alexandre Iconoclasta. Olha, eu não conhecia Ana Vitória, mas aí de repente eu conheci Ana Vitória. Eu tenho um carinho
conheceu por algumas músicas.
Conheci a Letícia e conheci a Ana Vitória. Eu tenho um carinho por algumas músicas, um carinho mesmo, porque marca aí algumas partes muito importantes da minha vida. Mas aqui em casa, até Dona Patroa de reconhecer que entre Caetano e Gil e Ana Vitória, a gente tem que passar Caetano e Gil pra frente. A gente não pode deixar aí morrer na primeira rodada estes monstros sagrados, bicho.
Ô, louco,
não tem
bicho.
Como. Então, assim, com todo o respeito, chegaram. Elas poderiam chegar mais longe, mas o problema é pegar de cara Caetano e Gil. Então, passa para a próxima fase, Caetano e Gil. E em casa eu me resolvo. Vamos lá para a próxima.
Eu tenho que dizer, Renata, eu tentei.
Vamos lá para a próxima. Olha aí, último jogo. Taíde DJ 1 versus Toquinho Vinícius. Mas peraí, eu acabei de receber um comunicado aqui da súmula que o jogador Toquinho está sendo substituído.
Fora da Copa.
Tá entrando aqui para jogar com o Vinícius Baden-Powell. Então é Taíde DJ 1 versus Baden-Powell e Vinícius. Tchau, Toquinho. Obrigado por ter se inscrito. Valeu mesmo, mas segue a vida aí.
O titular chegou, né? Então,
chegou o titular, pois é.
O Gandula pode ficar no banco.
Valeu, Toquinho. Abraço.
Ah, então puxa. Já que você fez a substituição, já começa.
Eu?
Vai.
Olha, eu tenho carinho por Taíde DJ 1, porque é o cara que organizou, não é, Alexandre? Toda a galera do rap aí tem uma coleta grande, o Taíde é grande, o DJ 1 é grande. Mas aí, Baden-Powell é o Jimi Hendrix brasileiro, né, bicho? Então,
cara,
com o Vinícius, eu acabei de escrever um capítulo de um livro aí e citei Vinícius no final. Então, não tem como, vai Vinícius, então vai Baden-Powell. Mas peraí, gente, peraí que tá tendo uma confusão ali na beira do campo. Continua os votos aí que eu tenho que ir lá resolver. Peraí. Ô!
Bom, eu posso ir depois porque a gente deixa a palestrinha, a gente deixa a palestrinha pro Alexandre.
Pode ser.
Porque daí ele faz a homenagem. Porque eu também vou votar no Baden-Powell e no Vinícius. Mas aí, por ignorância um pouco minha também, não conheci muito, não fez muito parte da minha vida o Taíde DJ. Eu conheço mais o Taíde sendo repórter, né? Que depois ele virou um cara de documentários, umas coisas assim. Eu gostei. Quando eu conheci ele na TV já era mais pra esse lado, assim. Matérias que ele é quase jornalística. Porque ele participava de algum programa. Não me lembro mais. Bem bacana.
Do programa da Band.
Isso,
lá, que tinha
programa
um monte
desse
de
aí,
gente.
Que eu achava bem legal. E aí eu conheci o Taíde mais aí, mas eu não acabei não pegando a parte da música dele. Então eu facilito pra você, Alexandre. Vai.
Facilita em termos, né? Porque a chave aí complicou a minha vida. Pra mim é o jogo mais sofrido de todos. Porque Taíde e DJ 1 fizeram parte da minha adolescência. Ajudar a formar o meu caráter mesmo ali. Malandragem dá um tempo, me ensinou a ser homem. Né? E o Taíde tem toda essa trajetória hoje aí na grande mídia. O DJ Yun tenta ressuscitar a Soul Music e tal. Eles se separaram enquanto dupla. Então, por conta disso também eu vou votar no Toquinho, não.
O Toquinho você já tá fora.
É, não, vou votar no Vinícius e no Baden também, porque eles se separaram. Isso pra mim foi meio traumático. Agora, em contrapartida, né, da outra dupla, eu tenho que dizer isso. O Vinícius era um cara que ele precisava de duplas, né? Então, é dupla do Tom. Depois achou um menininho bom lá que tocava violão, chamado Toquinho, e terminou a carreira dele assim. Agora, quando ele encontrou o Baden, cara, mano, Afro Sambas é aquilo que o Pedro falou, a virtuose do violão junto com a poesia de Vinícius. Olha, eu vou dizer pra você que tem pouca coisa melhor do que Vinícius e Baden, viu? Então, 3-0, Vinícius e Baden, vamos pra semifinal.
Muito bem, então, Baden Powell e Vinícius, 3-0. Pessoal, tive que dar uma saída porque eu tive que segurar o Toquinho ali na beira do campo, ele tava meio bravo, então eu tive que controlar ali a situação. Teve um problema na súmula. E então vamos seguir em frente. Bom, eu só queria falar antes aquilo que foi a decisão dos patrões, não é? Como é que ficou a oitava, as quartas de final dos patrões? Porque eles estão aí desde ontem, né? Da data que antecede essa gravação. Para eles lá, os jogos quais foram? Depois de toda uma discussão, o primeiro jogo deles foi Milton Nascimento e Lô Borges versus Palavra Cantada. O segundo jogo foi o Roberto e o Erasmo versus a Ana Vitória. A Ana Vitória avançou lá na... O segundo foi Caetano e Gil versus Cleiton e Cledir. E o terceiro jogo, Toquinho e Vinícius versus Irmãs Galvão. Ó, é uma configuração diferente aí das quartas de final. E a gente vai pra nossa, então. Vamos, e agora, então, pra decidir quem vai pra semifinal. De um lado, representante infantil, alta qualidade musical, contribuições inacreditáveis, Sandra Pérez e Paulo Tati. Palavra Cantada versus os ex-cantores infantis. Agora cantores de gente de 30 anos que não quis crescer. Olha, agora eu perdi. Sandy Júnior!
Começo eu?
Começa você, Alexandre.
Eu vou defender Palavra Cantada, porque é onde o meu coração toca mais fundo. O Paulo Tati e o irmão dele, Luiz Tati, eles pensam em músicas fundamentais. Então, uma criança, quando escuta a Palavra Cantada, ele aprende sem querer o que é música, o que é sonorização, vocalização. E Sandy Júnior, Big Big Joy, Big Joy Cowboy, e foi o...
É Big Joy Cowboy?
É, não é?
Eu achei que era Poi Poi.
É Popói, sei lá. Não é cowboy, não.
Então. Eu respeito mais a carreira deles solo do que como dupla, então eu vou ficar com a outra dupla.
Vai Palavra Cantada, então.
É isso aí. Eu voto. Deixa eu votar, deixa o Pedro resolver esse problema.
Vamos lá.
Depois. Não, eu já imagino o caminho que isso vai. Eu já fiz meus elogios derretidos ao Palavra Cantada, que eu conheci hoje, ilustríssimos caras do Palavra Cantada.
Dá pra entender o seu voto equivocado, Fernando.
Mas eu voto na Sandy Júnior, porque a Sandy Júnior... Veja que tu falou que é a Sandy Júnior.
Eu chamo de O Sandy Júnior.
A Sandy Júnior eu conheci faz 25 anos. Palavra Cantada eu conheço hoje, já considero. Mas vou votar no Sandy Júnior, porque eu imagino que eles não vão adiante. E eu vou aqui fazer justiça aos ouvintes que vocês ofenderam com todo esse discurso.
Ai, meu Deus do céu. Tá certo. Seria sacanagem se o Sandy Júnior perdesse de 3-0, né? Os filhos do Chitãozinho Chororó. Então, nós vamos aí desempatar, eu no caso, e 2-1 Palavra Cantada. não teria como ser de outro jeito. Palavra cantada, então, passa para a próxima fase e vai pegar o vencedor do próximo jogo. Rapaz, que sensacional! Um enfrentamento sertanejo. Agora, Foca vai sofrer. Agora que vai, agora que vai.
Já sofri.
Deixa, Alexandre, deixa o Foca já... por último.
Deixa o Foca por
último. Chora, viola.
Alexandre, eu vou dar um voto. Você dá um outro diferente só pra jogar pro Foca.
Ah, é comigo mesmo.
Eu vou de Tião Carreiro e Pardinho porque eu gosto dos clássicos.
Certo. Tá bom.
Olha aí.
Eu vou de Chitãozinho Chororó porque marcou mais a minha vida.
Agora se vira, Foca.
Ai, 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 ai. Bom, eu vou de Chitãozinho e Chororó, simplesmente porque isso é uma Copa Intergaláctica e os velhos não iam ter paciência de participar disso. Eles iam fazer alguma moda falando que a gente que é jovem não tá com nada, que essas Copas aí não é mais nada que era antigamente, que o mundo tá perdido e que eles querem tomar o meu café, meu pingão e então eu voto no Chitão e Chororó.
Gente, então vamos lá, Chitãozinho e Chororó vão tentar fazer a vingança.
Isso foi voto de vingança, hein?
Eu acho. Mas mais do que isso, o Chitãozinho e Chororó vão enfrentar aqueles que ganharam dos filhos do Chitãozinho e Chororó.
É, então.
Na semifinal, exato. Rapaz. Olha só que jogão já se desenhando. Bom, vamos lá então pro próximo embate. De um lado, os representantes do samba, que a gente já falou que era a música do Jorge Aragão e não foi. Arlindo Cruz e Sombrinha versus Milton Nascimento e Loborges. E por que que Milton Nascimento e Loborges vão ganhar, Alexandre Ferreira?
Milton Nascimento e Loborges vão ganhar porque vocês não sabem fazer conta, né? Agora, de todo modo, eu também gosto mais do ponto de vista do que eu escuto mais. Milton Nascimento e Loborges. Né? É. Escuto menos Arlindo Cruz e Sombrinha. Então eu vou votar também de Milton Nascimento e Loborges.
Vai, Foca.
Bom, essa é meio difícil porque, né, volto a dizer, nos cafundós do Judas, lá de onde eu venho, a gente não... o samba não chegava na gente. o samba não morreu, mas ele não chegou no cantinhos de São Paulo. Então eu não conheço tanto e não representa muito pra mim. Apesar de eu respeitar e saber que boa parte do Brasil, né, faz parte até do último programa, lembrando do último, sim, programa, o Brasil não é a gente, o Brasil não é São Paulo, não é o Rio, não é o interiorzinho de São Paulo, mas a minha vida foi isso aí, né?
Então eu não... Ô, Foca, procura aí depois o samba do interior de São Paulo, porque de fato havia, e depois de um tempo foi meio que deixar de lado. Mas tinha ali o Oswaldo Filme, Geraldo Filme. E tinha uma galera ali que fazia um samba do interior, assim, uma coisa até diferente do que é feito no Rio, porque para nós o samba vem muito do Rio de Janeiro e depois da Bahia, né?
É, exato. Se você pegar, por exemplo, os Adonirãs da vida, né? O Adonirã é um cara do interior, a gente pode dizer. É o samba de São Paulo, então, né?
Exatamente.
Esse tipo de samba até talvez tenha chegado, sim, até mim. Mas eu nem me dava conta que isso era um samba. Parecia uma marchinha, né? Parecia uma coisa tão diferente, né? Mas esse tipo de samba chegou. O samba carioca tão bom não chegou na gente. Então, nada contra, mas...
Tem até amigos que são.
Vamos em frente.
Então, passa para a semifinal, Milton Nascimento e Loborges. E agora, olha, isso aqui era para ser final, hein? Desculpa, gente, eu não consegui acompanhar muito aí o jogo do Baden-Powell com o Vinícius, porque, de novo, eu estava lá atendendo uma briga na beira do campo, né? O Toquinho querendo jogar de qualquer jeito e botar no tapetão. Sabe como é que é essa turma, não é? Então, a gente tem aí o embate. E a Alice tá aí para ajudar a jogar.
Tá demorando tanto essa Copa que a Alice já invadiu o gramado aqui também.
Pois é, já tá aí. Deixa a criança brincar. Caetano e Gil versus Baden-Powell e Vinícius. Eu já vou votar. Posso ou não?
Pode.
Rapaz, eu vou votar no Caetano e Gil. Por mais que eu goste de Baden-Powell e Vinícius, Não dá para deixar Caetano e Gil do lado. Então, que dor, rapaz. Mas eu podia votar no Baden Powell e no Vinícius também, né? Porque podia. Também é bom, né? Quer saber? Ai, rapaz, eu não sei. E agora? Ô, Foca, você vem depois de mim. Eu vou votar no... Eu vou torcer pro Foca ferrar o Ferreira. Mas vamos lá. Baden Powell e Vinícius eu vou votar, vai.
Ah, mas é claro, com essa bola rolada assim, eu não vou nem dar justificativa por que eu voto Caetano e Gil, porque eu quero ouvir do Ferreira quem ganha essa partida.
Até a Alice tá rindo agora do pai. Vamos lá.
Para de se entristecer, Leãozinho. O meu coração tão só.
Eu sou Alice Maria.
Um filhote de leão.
Raio da manhã.
Arrastando meu olhar.
Átamo, irmã.
O meu Olha coração aí. É o sol.
Tá de toda cor.
Quando ele lhe doura a pele.
Ao leão.
Aí. Quem sabe faz ao vivo, bicho.
Desculpe, Baden e Vinícius. O voto é da Alice.
Passa então. Olha aí, para a última fase. Olha os jogos, hein? Palavra Cantada versus Citãozinho e Chororó versus Milton Nascimento e Loborges contra Caetano e Gil. Cara, só jogão, só jogão. Só. Antes eu queria antecipar aqui como é que foi lá nos patrões, não é? Os patrões colocaram lá os jogos e o que que aconteceu? Lá o Milton enfrentar o Milton e o Loborges enfrentaram Roberto e Erasmo, né? E o Caetano e Gil enfrentaram Toquinho e Vinícius. Lá o Toquinho tava jogando, ou seja, uma chave igual. Lá quem ganhou foi Milton Nascimento na primeira rodada, ali pra semifinal. E a segunda semifinal, quem ganhou foi Caetano e Gil também. Ganharam aí por 2-1. Então foi mais ou menos o mesmo placar. É isso, agora vamos pra final.
Semifinal, rapaz.
De um lado. Não, semifinal, rapaz. A gente tá querendo acabar agora. Vamos lá, pra não perder tempo que a Alice já tá aí querendo comer a papinha. Foca! Chitãozinho e Chororó, vingança do Sandy Júnior versus Palavra Cantada.
Olha aí, que difícil, hein? Que difícil, porque aí eu acho que é uma disputa de qualidade. Os dois lados são muito bons.
Coerência.
Mas eu não vou ficar enrolando. Eu vou votar no Chitãozinho Chororó, porque eu quero que Evidência se torne o novo
índio. Olha aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Bom, eu vou deixar o último voto pra Alice, que eu sei que ele vai ser votado, cantado. Eu vou de Palavra
Alice,
Cantada também.
Vamos cantar a música
aí,
de Palavra Alice. Cantada? O que tem na sopa do neném? Será que tem farinha? Será que tem balinha?
Balinha!
Que tem na sopa do neném?
Será que tem
feijão?
Será que tem farinha?
É, Foca.
Um abraço, Chitão do Chororó.
Não adianta, você tentou. Olha.
Passa a Palavra Cantada.
Olha aí, o Foca tentou, fez o sertanejo ir aí até a semifinal.
Tá
foi
bom,
longe,
tá
viu,
bom.
Foca?
Tá bom, lutaram.
Foi bonito,
lutaram.
Foi bonito. Mas o primeiro finalista da Copa Intergaláctica de Duplas, versão MPB, troféu Daft Punk de música brasileira, é o Palavra Cantada. E vamos decidir a segunda semifinal agora. Milton Nascimento e Loborges versus Caetano e Gil. Alexandre, vota primeiro, vai.
Eu vou votar em Caetano e Gil, porque Milton e Loborges não é duplo.
Ai, Foca, como é bom, hein?
É algo maior, é algo maior, com todo respeito ao Bituca, mas Clube da Esquina é uma entidade acima dos dois.
É o Foca.
Então, pra simplificar, eu vou acompanhar o VAR. Deixa eu fazer um disclaimer aí. Vocês não são muito fãs de futebol, não sei se acompanham sempre. Eu sou e sou sofredor e eu odeio o VAR. E o Alexandre acabou de instituir o VAR aqui.
Tá
e
no
eu
seu direito.
Posso odiar, mas eu aceito o VAR.
Não!
Então, eu acho que o Clube da Esquina não é uma dupla. Então, o voto está resolvido. O VAR anulou o gol do seu time. Aquele gostinho que você comemorou não valeu. Aceite e prossiga.
Ah, eu não acredito, gente. Eu não acredito. Que decepção com vocês dois, viu? Que decepção. Porque eu jurava que o Bituque ia ser o campeão. Que decepção.
Bom, é, só, eles só não são uma dupla.
Para não ficar... Ah, são sim. É coisa de vocês. Isso aí. O Alexandre... conseguiu plantar uma coisa e tá aí, na, estragando a final. Meu Deus do céu. Vamos lá. Eu vou votar no Milton e no Loborges para não perderem de lavada. E a grande final. Pô, agora aqui, hein? Agora aqui eu não sei. Olha aqui a grande final. Vai. Com seu cabelo esvoaçante, com seu violão, seu tecladinho na mão, Sandra Pérez e Paulo Tati entram, as crianças aplaudem, as crianças vibram, choram de alegria em saber que seus representantes estão na final e do outro, a serenidade de quem já enfrentou tudo. A serenidade de quem agora só faz live para ser a melhor da quarentena. A serenidade de quem sabe o nome que tem na música popular brasileira, Caetano e Gil. Nesse momento eles se cumprimentam no meio do gramado. Vai começar o jogo e o primeiro voto é teu, Alexandre. Vai.
Oi. Caiu o fone aqui. Vai, pode falar.
O voto é teu.
Eu voto? É. Eu voto?
É.
Ah, eu vou votar no, nos heróis que caminham contra o vento. Vou votar no... Porque eu respeito, eu gosto de palavra cantada, são essenciais, mas é segmentado, né, gente?
É isso, tá certo.
Eu vou seguir, deixa o Pedro arredondar, mas eu também vou no Caetano e Gil, porque, por motivos óbvios, assim, eu acho que isso, o caráter cultural e até o posicionamento dos caras políticos de antigamente, até mais antigamente, o Gil hoje é menos, os dois, né, são mais calmos, tem suas posições definidas, mas são mais calmos, mas são caras que representaram muito
o
Brasil musicalmente como figura.
Eu acho, né, que o Gil quer paz hoje em dia, né?
Eu acho que
eu consigo entender que... isso. O Caetano ainda continua aí tudo. Mas olha, eu até votaria no Palavra Cantada para não dar 3-0. Mas o Palavra Cantada fica feliz de perder de 3-0. Não há nenhuma dúvida da grandeza de Caetano e Gil. E assim, maiores que esses dois na música não há. Eu acho que até é importante valorizar esses dois que são a antítese de uma produção cultural. Não estou falando que é ruim, não é? Mas dessa turma aí que não gosta, que detona o Caetano, detona o Gil também, não é? Eles representam um jeito de Brasil que vem sendo muito combatido nos nossos tempos. Então, com alegria, contra o vento e seletes e sem documento, eu vou tocar aqui no final. Já está começando a tocar Haiti, que para mim é a melhor coisa da parceria dos dois. Tudo bem?
Melhor rap
que existe. E então, vence! De 3-0. Embora eu acho que deveriam ter perdido pro Milton Nascimento e pro Loborges. Caetano Gil, é isso. Olha, é isso, né, gente? Algum disclaimer mais? Gostaria de falar de alguém que ficou de fora?
Olha, se você não gostou, se tem outra ideia, conversa conosco @gmail.com.
É isso,
Chico. Elogie e xingue a gente lá que a gente comenta.
E acesse umaconversa.com.br.
Vai estar lá o chaveamento, vai estar lá tudo. Foca, cuida da casa com muito carinho. Aliás, Foca, obrigado, hein, cara. De novo, hein, a gente te tira da paz. Ai, te tira, sim, do convívio familiar com umas dessa. Pelo menos pra gente dar risada, né?
Estamos aí, fazia tempo que não dava
boa,
risada.
Boa, boa. Ferreira, tem mais alguma coisa?
Só isso, meu chegado.
Olha, dá um beijo na Alice aí, é isso, a gente fica por aqui, um beijo.
Um abraço.
E um aperto de mão.
Falou, Caetano e Gil. Espera aí, gente, que eu vou aqui, que o Toquinho já tá causando aqui de novo.
Tentando entrar ali de novo?
Ah, quando toquinho, você for convidado pra subir no lado da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados. E hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
Haiti é aqui, o Haiti não é aqui.
E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer, qualquer plano de educação, que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, o venerável cardeal se é que vê tanto espírito no feto nenhum marginal. E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos, de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba,
pense no Haiti, reze pelo Haiti.